O governo federal autorizou a criação de 11 cursos de medicina no Brasil, de um total de 36 que estão na fila de espera. São 710 novas vagas para estudantes de medicina, de um total de 2.305 vagas a mais. Esses 11 cursos foram autorizados no sul e sudeste do Brasil. A próxima leva de cursos de medicina a serem autorizados será instalada no norte e nordeste. Em São Paulo, serão 430 novas vagas em cursos que passarão a funcionar ainda este ano em São Bernardo do Campo, Araras, Guarulhos, Rio Claro, Mauá e Osasco. Para o professor Eduardo Ferrioli, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, a criação de novos cursos de medicina não é a melhor resposta para melhorar o atendimento de saúde à população. Existem dois grandes problemas a serem enfrentados, segundo ele. O primeiro é a qualidade do ensino oferecido nas faculdades, que não é das melhores. A segunda questão é uma política efetiva de melhoria das condições de trabalho e de infraestrutura, principalmente no interior do país, para atrair os médicos. O professor analisa com preocupação a proliferação dos cursos de medicina.
Eu analiso com bastante preocupação, porque essa é uma maneira, a meu ver, bastante equivocada de tentar resolver questões da atenção médica no Brasil. Eu acho que existe, na verdade, algum grau, provavelmente alto, de intenções mercadológicas, porque se nós virmos esses cursos que estão sendo abertos, esses 11 cursos, todos na região sudeste e sul, que é exatamente onde a gente tem uma saturação de médicos bastante adequada, até superior a diversos países. Então já começa desse ponto de vista equivocado. Nós não precisamos, provavelmente, formar mais médicos nessa região. As escolas de medicina que existem já existem em número adequado. E o pior de tudo é que existem várias questões a respeito da qualidade dos médicos que vêm sendo formados e que potencialmente serão nessas novas faculdades. Certo. A gente tem as avaliações do CREMESP mostrando que mais da metade dos formados nessa região ou que vêm para essa região não tem uma resposta adequada, uma avaliação geral. Então é bastante preocupante mesmo essa política governamental, essa busca de soluções que provavelmente são falaciosas.
Pelo que o senhor está falando, me apresentam duas questões. Em primeiro lugar, a falta de uma política para a redistribuição dos médicos formados, né, pelo Brasil.
Isso,
afora.
Exatamente.
E outro aspecto é a questão da qualidade do ensino, que já é questionada hoje com os cursos que existem aí, não é?
É bastante questionável, a gente na prática observa isso na avaliação de recém-formados ou nos encontros que se tem com a medicina, né, atualmente, e a própria avaliação desses cursos, quando se faz, existiam iniciativas do Ministério da Educação a esse respeito, que foram inclusive reduzidas, né? Você tinha uma avaliação que era muito preocupante dos cursos existentes atualmente. A questão da política de fixação de médicos é outra questão bastante mal discutida e falaciosa, que diz que você formando pessoas numa determinada região, por exemplo, no interior de um estado, é lá que os médicos formados vão se fixar. E não é essa a realidade. A gente sabe que as pessoas vão procurar centros em que elas tenham condições adequadas de trabalho, ou pelo menos perspectivas de vida. Então, o que provavelmente deveria ser feito é o estímulo à fixação, ou pelo menos à participação por um tempo em locais em que a medicina é menos disponível, por plano de carreira, né? Como existe no judiciário. Você ter um plano de carreira federal, por exemplo, de médicos, que pudesse se fixar por um tempo em uma determinada cidade, com possibilidades de modificações ao longo da sua carreira, melhoria de salários, ou um plano real de carreira, né? Isso provavelmente seria uma solução mais sólida.
Perfeito. O ministro da Educação, Mendonça Filho, né, ele teria dito o contrário, que o aumento do número de vagas dos cursos de medicina no país vai possibilitar, em médio prazo, ampliação do atendimento e melhoria no acesso da população à saúde. O senhor acredita nisto?
Não, eu não acredito. Não acredito porque as demonstrações todas que a gente tem são muito claras, né, de que não é assim que funciona. A questão para você atrair médicos, por exemplo, para uma cidade no norte ou no nordeste, é que as condições de trabalho fossem decentes, que as condições de vida da pessoa fossem decentes. Então, eu conversei inclusive com médicos que vieram do programa Mais Médicos de Cuba, que colocaram nitidamente para mim a questão dizendo, olha, encontrei um posto de saúde completamente desequipado, sem a menor condição de funcionamento, sem medicações, sem equipamentos para atendimento de emergências. E isso limita absurdamente as possibilidades de decência no trabalho, né, de quem está lá. O médico trabalhando nessas condições vai ser submetido a constrangimentos, a questões éticas graves, a condições até de risco pessoal e de risco para o paciente, que passa a ser submetido também a condições que muitas vezes são atribuídas à presença ou ausência de um médico, mas que está longe disso, né? Na verdade, o próprio médico é uma vítima desse sistema em que ele não tem condições decentes de trabalho e de desempenhar seu papel, e o paciente está sendo submetido a um risco enorme de problemas no seu atendimento que não são culpa do profissional ou da ausência dele, mas são culpa da falta de condições de trabalho, né? De equipamento adequado, de presença de medicações, de disponibilidade de medicações. Então, existem várias questões aí que não são claramente discutidas nem debatidas porque não interessa para a política, né? Você faz uma medicina barata, pagando mal um profissional, para trabalhar num lugar sem a menor condição. E isso é o que acontece. Então, as pessoas não se fixam nesses lugares por isso, porque não é digno, né, de você se fixar lá. Isso envolve, inclusive, riscos.
Perfeito. Mas alguma observação que você gostaria de fazer, professor, para a gente encerrar?
Eu acho que seria muito importante o país, a população e as entidades governamentais e de regulação do exercício da medicina debaterem franca e honestamente essas questões e construírem políticas que sejam realmente propositivas de crescimento, que não tenham um fundo absolutamente mercadológico, que é o que a gente observa, que vem de pano de fundo para isso tudo, que a questão da saúde no Brasil seja discutida de forma responsável, coisa que no fundo a gente não vê, né? Na realidade a gente não vê.
Ok.
As soluções existem, né? É só questão de querer vê-las e buscá-las.
Nós ouvimos o professor Eduardo Ferrioli, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.